Ora, senhor presidente, o Brasil tem que fazer a mesma coisa. Os nossos progressos recentes em educação são significativos e importantes, mas é preciso mais. O Brasil necessita de um salto quântico em seu sistema educacional. Pois bem, a oportunidade de ouro para esse salto surgiu com o pré-sal. Com efeito, as gerações atuais disporão, com essa nova riqueza, de centenas de bilhões de dólares para investimentos. O Brasil precisa decidir o que fazer com essa nova riqueza. Vamos transformá-la em bem-estar para toda a população ou vamos canalizá-la essencialmente para as populações dos municípios e dos estados Brasil afora? Vamos manter e aprofundar a qualidade do nosso desenvolvimento recente ou vamos deteriorá-la? Vamos conferir sustentabilidade de longo prazo ao ciclo recente de crescimento ou vamos nos arriscar no consumo perdulário e no agigantamento da máquina pública que inviabilizarão a continuidade do nosso desenvolvimento socioeconômico? O estudo do BCG nos dá elementos para essa crucial tomada de decisão. A pesquisa distingue claramente dois grupos de países que seguiram trajetórias diferentes quanto à qualidade do seu desenvolvimento. Há os países que têm elevada renda per capita e, ao mesmo tempo, o melhor desempenho em bem-estar. São os países que o BCG denomina top 15. Entre eles está a Noruega, que recebeu nota máxima no indicador atual de bem-estar. Por outro lado, há os países que têm níveis elevados de renda per capita, mas não possuem um bom desempenho no que tange ao bem-estar. Esses são os países ricos em petróleo e que se acomodaram naquele processo. São nações que, em geral, sucumbiram à doença holandesa, não diversificaram a sua estrutura produtiva, não reduziram em escala suficiente as suas desigualdades sociais, não criaram um bom sistema de governança, não têm instituições democráticas e são grandes poluidores e emissores de gás carbônico. Essas notáveis diferenças entre esses dois grupos de países, o top 15 e os países ricos em petróleo, podem ser exemplificadas pela Noruega, pertencente ao primeiro grupo, e o Catar, que está no segundo grupo. A Noruega, ressalte-se, também é um país rico em petróleo. Porém, a Noruega tem uma trajetória muito diferente da trajetória dos países que têm abundância em recursos naturais. Em 1990, cerca de duas décadas após o descobrimento das grandes jazidas de petróleo e gás no Mar do Norte, o parlamento norueguês decidiu criar um fundo soberano dedicado a gerir os recursos não renováveis do petróleo com critérios intergeracionais. Essa foi a inspiração da presidenta Dilma ao criar aqui o nosso fundo. Tal fundo, que já ultrapassa 650 bilhões, é usado para financiar educação, seguridade social, ciência e tecnologia. Com isso, não se gerou inflação, não houve corrida aos importados, não se criou uma máquina pública avantajada, não houve doença holandesa ou qualquer outra doença econômica. Pelo contrário, a Noruega é uma economia robusta, com um dos maiores IDHs do planeta e uma sólida democracia. Suas perspectivas de longo prazo são excelentes e seu nível de bem-estar atual é o maior do planeta. As futuras gerações de noruegueses poderão desfrutar por muito tempo da riqueza gerada pelo petróleo de hoje, mesmo quando esse recurso não renovável acabar. O mesmo não pode se dizer do Catar e outros países ricos em petróleo. O Catar tem uma renda per capita de 102 mil dólares, praticamente o dobro da Noruega. No entanto, seus indicadores estão bem abaixo daqueles da Noruega. Seu coeficiente riqueza-bem-estar, 0,83, é particularmente baixo. Assim, a capacidade do Catar de gerar bem-estar com sua extraordinária riqueza é muito limitada. Pois bem, senhor presidente, o Brasil precisa escolher qual trajetória seguirá. Uma trajetória que nos transforme no futuro em algo semelhante à próspera, educada, democrática, equitativa Noruega ou a trágica trajetória da maioria dos países ricos em petróleo e outros recursos naturais. O Brasil tem uma grande vantagem para tomar essa decisão. A descoberta de nossas grandes jazidas de hidrocarbonetos é tardia. Trata-se da última grande descoberta de petróleo. Podemos, dessa maneira, aprender com os trágicos erros dos países ricos em hidrocarbonetos. Foram dois erros fundamentais. O primeiro erro foi não ter entendido que o petróleo é um recurso não renovável. Acho que é para concluir.
Senhor senador.
Não é senador, Amanda?
Senador.
Eu acho que é para concluir.
Desculpe,
não, não, de forma nenhuma. Muito obrigado pela.
Receba as minhas desculpas.
Não, muito obrigado pela. Já caminhando para o final aqui. O Brasil tem uma grande vantagem para tomar essa decisão. Nossa descoberta foi tardia. Dois erros fundamentais aconteceram com esses países ricos em recursos naturais e em petróleo. O primeiro erro foi não ter entendido, já estava falando isso, que o petróleo é um recurso não renovável, finito. Trata-se de uma riqueza extraordinária, mas finita, que estará disponível para poucas gerações. O segundo erro relacionado ao primeiro foi não ter, em geral, investido essa riqueza de forma consistente, de modo a assegurar a continuidade do desenvolvimento. Com efeito, boa parte desses países preferiu utilizar a renda do petróleo para aumentar o consumo perdulário de bens importados e os gastos de custeio em máquina pública. No curto prazo, isso teve o efeito de fazer subir as taxas de inflação, gerando a chamada doença holandesa. No médio e longo prazo, destruiu-se a estrutura produtiva não relacionada à cadeia dos hidrocarbonetos. Inibiu-se a diversificação da economia, estrangulou-se o desenvolvimento social e político e submergiram-se os países numa dependência parasitária de renda e petróleo. Tal dependência tende a provocar crises periódicas em virtude das oscilações dos preços dos hidrocarbonetos no mercado internacional. Quando o preço dessas commodities aumenta, incrementam-se as importações e os gastos de custeio, que não podem ser mais mantidos nos mesmos níveis quando o preço cai. A nossa querida vizinha Venezuela, por exemplo, experimentou esse processo nos anos 80 do século passado, que a conduziu à crise política do Caracaso, rebelião popular motivada pelos aumentos de preço de bens de subsistência. Após o boom do petróleo nos anos 70, a queda dos preços dessa commodity na década de 80 forçou os governos venezuelanos a endividar-se para manter as importações, inclusive as importações de alimentos, e os gastos de custeio, gerando inflação e carestia. No Caracaso, calculam que tenham morrido cerca de 3.500 venezuelanos, mas a vítima maior foi o país, que não conseguiu realmente se desenvolver. Em 74, quando o grande aumento de preço internacional do petróleo criou condições objetivas para que a Venezuela e outras economias exportadoras do petróleo pudessem dar um salto de qualidade em seu desenvolvimento, o grande Celso Furtado escreveu, eu escrevi um livro sobre royalties do petróleo, que transcrevi essa fala do nosso professor saudoso Celso Furtado. Falava sobre a Venezuela, ele. Poucas vezes um desafio tão sem ambiguidade se apresentou a um grupo de dirigentes, ampliando abruptamente o campo do possível. Nos próximos dois decênios, a Venezuela poderá ter saltado a barreira que separa o subdesenvolvimento de desenvolvimento, sendo, quiçá, o primeiro país da América Latina a realizar essa façanha. Ou terá perdido a sua chance histórica. Pelo menos sobre um ponto básico existe consenso. A inação ou omissão do Estado não constitui uma opção. Infelizmente, como sabemos, a Venezuela não conseguiu aproveitar essa chance histórica. Destaque-se que, apesar dos esforços de anos recentes, a Venezuela até hoje não conseguiu diversificar sua economia e continua dependente de importação de alimentos e produtos manufaturados. Evidentemente, além da Venezuela, muitos desses países exportadores de hidrocarbonetos ainda não se prepararam para a inevitável fase pós-petróleo. Salientes, todavia, que não apenas aos países produtores de petróleo precisam se preparar para essa fase, mas também o planeta como um todo. De fato, as exigências, senhor presidente, eu caminho para o meu final agradecendo a tolerância de Vossa Excelência. De fato, as exigências do combate ao aquecimento global levarão, mais cedo ou mais tarde, à criação de uma economia descarbonizada, sustentada por fontes renováveis e limpas de energia. Tal preparação implica, necessariamente, investir a renda do petróleo em áreas que nos permitam melhorar a qualidade do nosso desenvolvimento e lhe dar sustentabilidade de longo prazo. Ante tal quadro ameaçador, a decisão histórica do governo da presidenta Dilma, e eu parabenizo em especial o ministro Mercadante pela sua capacidade de articulação e defesa, que esse recurso da educação sejam de fato, esse recurso dos royalties sejam de fato vinculados à educação. Tal decisão nos posiciona, sem sombra de dúvidas, na trajetória correta, a trajetória capaz de produzir uma maior diversificação da nossa estrutura produtiva, de gerar a capacidade de inovar em grande escala, de criar mais cidadania, de gerar nessas paragens tropicais uma economia verde e criativa, uma autêntica sociedade do conhecimento. Com efeito, o investimento em educação, como bem reconhece o estudo do BCG, é o que mais repercute positivamente na sustentabilidade e longo prazo do investimento. Isso porque tal investimento tem profundas consequências econômicas, sociais e políticas. No plano econômico, ele aumenta a qualificação da mão de obra e, consequentemente, dos empregos que podem ser ofertados. Além disso, ele cria base para a pesquisa científica e a geração massiva de inovação, uma grande carência do Brasil e algo fundamental para aumentar a competitividade da nossa economia, especialmente no campo industrial. No plano social, o investimento em educação resulta em melhor distribuição de renda e oportunidades. Um país que dê acesso à educação de qualidade para toda a população será necessariamente um país com baixa desigualdade social. No plano político, o investimento em educação cria uma cidadania mais bem formada, informada e mais atuante, que acarreta consequências positivas para a democracia e suas instituições. Por conseguinte, a decisão de investir em educação nos coloca justamente na trajetória capaz de nos manter, no longo prazo, como o país que mais vem se destacando na conversão de crescimento econômico em bem-estar efetivo para toda a sua população. Mas essa recente decisão tem também outros dois méritos. Primeiro, ela respeita os contratos existentes e os direitos adquiridos afetos aos estados e municípios produtores. Com efeito, todos os contratos efetuados sob o antigo regime de concessão não serão afetados. A distribuição dos royalties e participações especiais para a educação só será efetuada a partir da celebração de novos contratos sob regime de partilha. Assim, estados e municípios produtores, inclusive o meu Rio de Janeiro, poderão continuar a contar com as verbas que já haviam comprometido com gastos futuros. Não haverá batalhas judiciais a esse respeito. Segundo, ela respeita integralmente também a nova distribuição de recursos entre estados e municípios, efetuada soberanamente por esse Congresso Nacional. De fato, a nova medida provisória, que plasma a decisão do Poder Executivo, reproduz fielmente a tabela elaborada pelo Legislativo para a progressiva repartição dos recursos entre os entes federados. A decisão do governo brasileiro não pode, porém, demorar muito para ser ratificada pelo Congresso e posta em prática. A imprecisão jurídica sobre o novo regime de exploração de petróleo vem impedindo a celebração de novos contratos de partilha, que são os mais vantajosos para o país, pois permitem um controle estratégico do óleo, mesmo após a sua retirada das jazidas. Portanto, encerro, senhor presidente, dizendo que seria de todo conveniente que o Congresso Nacional tivesse, nesse momento, a mesma coragem e a mesma visão histórica que teve o parlamento norueguês quando criou o Fundo Soberano do Petróleo e colocou a Noruega numa trajetória virtuosa que rende frutos para os noruegueses de hoje e assegura o futuro dos noruegueses de amanhã. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil deu o primeiro grande salto em desenvolvimento graças à decisão de distribuir renda e criar um grande mercado de consumo de massas. Geramos nesse processo uma nova classe média, incluímos boa parte da população no presente consumo de bens duráveis e de uma relativa afluência material. Temos, assim, um desenvolvimento socioeconômico de qualidade reconhecido mundialmente. Mas isso não basta. Não basta para os jovens desse país, não basta para o Brasil. O presente virtuoso precisa ter continuidade e longo prazo. Novos horizontes precisam ser explorados. E para isso, o Brasil precisa superar a sua grande fraqueza, a ausência de um sistema educacional de qualidade para todos e em todos os níveis. O Brasil só será um país efetivamente forte e sólido quando todas as suas crianças, adolescentes e jovens tiverem acesso à educação de qualidade, independente de condição social, raça ou gênero. O desenvolvimento brasileiro só terá consistente sustentabilidade de longo prazo quando o país desenvolver pesquisa científica e quando nossas empresas inovarem de forma massiva, concorrendo em condições de igualdade com as firmas dos países mais desenvolvidos. E a nossa jovem dinâmica democracia só se aprofundará com a cidadania bem informada. Assim sendo, senhor presidente, a decisão corajosa e histórica de investir royalties do pré-sal em educação representa a decisão de incluir nossa nova classe média e o país nas utopias do futuro. É, senhores e senhoras, senadores e senadoras, o segundo e definitivo salto no processo de desenvolvimento brasileiro. Como disse o grande Celso Furtado, nesses momentos históricos em que se joga o futuro do país, a inação ou omissão não constituem opção. Temos que escolher pensando em nossos filhos e nossos netos. Temos que escolher pensando nas futuras gerações, que viverão bem melhor nesse país fantástico chamado Brasil, se tomarmos hoje e esse parlamento a decisão correta. A decisão de acordar o gigante adormecido e mandá-lo, senhor presidente, à sala de aula. Eu agradeço muito a Vossa Excelência, era um pronunciamento longo, dado a importância desse momento, a medida provisória que vincula os recursos royalties à educação está vindo para esse Congresso Nacional e, ora, independente das discordâncias que temos, estados produtores, não produtores, de haver uma grande unidade nacional para que esse projeto, essa vinculação seja aprovada. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos a gente vai olhar para esse passado e dizer o seguinte: aquela foi uma decisão histórica que pode estar abrindo as possibilidades para a gente investir 10% do PIB em educação, como que é o Plano Nacional da Educação, e abrir as possibilidades para esse país dar esse grande salto no nosso processo de desenvolvimento. Muito obrigado, Vossa Excelência.